Antes de nos sentarmos, deixe-me ler dos Atos dos Apóstolos 22, versículo 14. Atos 22, versículo 14. Disse ele: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Atos dos Apóstolos 26, versículo 18 e 22, para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Versículo 22: tendo, pois, alcançado socorro da parte de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Romanos, capítulo 3, versículo 4. De modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito: para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, hoje nós temos o mesmo envio, a mesma palavra dos profetas, o mesmo evangelho de Jesus Cristo, o mesmo ensinamento dos apóstolos. Amado Senhor, tenha Tu o Teu caminho no nosso meio e em todo o mundo. Abençoe a todos que estão ligados contigo e conosco. Esteja próximo de todos, em todo o campo, em toda a terra, do leste, do oeste, do sul e norte, e chames tu os últimos para fora e complete a tua obra e venha em breve. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu também digo, sejam bem-vindos de coração a todos em toda a Europa, dos países da África, Ásia. Hoje nós temos um irmão aqui de Nova Delhi. Onde você está? Onde está o irmão? Por favor, simplesmente levante-se para que todos possam ver. Deus te abençoe no nosso meio. Que todos se sintam em casa, sejam abençoados e que, de fato, possamos ter uma nova vivência com Deus, e que a sua palavra, pela sua graça, seja revelada e que nós recebamos acesso para aquilo que o Senhor nos preparou. Eu farei um pequeno relato, mas antes de fazê-lo, ainda saudações especiais de coração, especialmente do irmão Wallström. Então nós temos naturalmente todos os, muitas saudações da Costa do Marfim, do Congo, da República do Congo, do Quênia, também de diversos países da África, do Canadá, dos Estados Unidos, e como já dissemos anteriormente, nós estamos ligados com todos em todo o mundo e agradecemos a Deus pela possibilidade que temos que não somente somos ouvidos nesse lugar, mas temos a possibilidade de que o eternamente válido Evangelho e tudo aquilo que faz parte do reino de Deus, de repartir isso a toda a humanidade, divulgar isso a toda a humanidade. A nossa missão principal é, no momento, cuidar que todos os irmãos, também no terceiro mundo, tenham a possibilidade de ter a conexão e se conectarem e tomarem parte dos nossos cultos. Então nós agradecemos naturalmente todos, em todas as línguas, que têm paciência conosco quando é cantado em alemão e orado em alemão. Tenham paciência conosco, mas isso é simplesmente assim. Deus, em diversos tempos, utilizou diversas línguas, e agora também a palavra de Deus não somente está indo na língua alemã, mas em todas as línguas sobre a terra. Então, e desejamos aos nossos irmãos de coração o apoio de Deus, inspiração e revelação na tradução, para que possam seguir, encontrar o sentido correto e que todos, em todos os povos, sejam abençoados. E eu tenho as saudações muito calorosas da Índia para passar a vocês. Foi a minha 24ª viagem para a Índia, desde 1964, e de fato eu estive em 6 diversos lugares, fui surpreendido nesses 6 diversos lugares do fruto de todos esses anos. Eu poderia contar detalhes. Eu encontrei irmãos que em 1964 eu havia encontrado, em 69 que eu havia batizado, e de cidade a cidade foi muito diverso, mas em todos os lugares haviam os frutos, e somos por isso muito gratos ao Senhor nosso Deus de coração. Sim, muito poderia ser relatado. O que se tornou grande para mim, eu digo simplesmente, para a honra do Senhor. Vocês ouviram algumas vezes da minha boca, quando 1976 fiz a viagem, havia planejado a viagem para a Índia, e já tinha acabado de buscar as passagens, e estava sentado na primeira cadeira da sala, no salão 7, e tão claro quanto vocês estão ouvindo a minha voz, meu servo, cancele a viagem para a Índia. O passaporte, a passagem já no bolso, todas as reuniões já estavam organizadas, e cancele a viagem para a Índia. E E de fato, eu sou um homem que mantém a palavra, e eu saí para a rua e fiquei andando para cima e para baixo e orei e disse: Senhor, será possível? Sim, assim é o homem. Eu tinha acabado de chegar, de voltar, e deve ser mais ou menos 15 para meio-dia, tinha acabado de sentar na mesma cadeira, sentado, e então, com todo o poder, meu servo, cancele a viagem para a Índia. E então, eu sabia o que tinha que fazer. Enviei todos os telegramas com o texto: não posso vir, a carta seguirá. A todos os irmãos e todos que são um pouco mais de idade, vocês ouviram nas notícias, nos jornais, puderam ler. Eu estava registrado para o voo de Bombay para Madras, já tinha a passagem no meu bolso e o avião no qual eu estava reservado, diretamente após a decolagem, e começou a pegar fogo, e todos os 96 passageiros, eles morreram em chamas e não estavam mais. E meu nome estava na lista. Então veio o telefonema de Bonn, na cidade, na Alemanha, do setor da imprensa, e alguém recebeu o telefonema, e o telefonema, o seu missionário, Evald Frank, ele pertenceu aos 96 passageiros. E então, eu fui chamado, e pude dizer: aqui, sim, sim. Então, Deus é fiel, Ele cuida, o meu tempo ainda não havia se cumprido. O que tem a ver com a viagem, o que me impressionou ainda com a viagem de 64, que eu tinha no coração de fazer uma visita a Jerusalém na viagem de volta. Eu viajei para a Jordânia, e de Amã eu tomei um ônibus e fui para Jerusalém, mas o mais poderoso aconteceu no jardim do túmulo. Pela primeira vez no jardim do túmulo, eu tinha acabado de chegar lá. Então, um senhor muito agradável, de mais idade, naquela época ainda estava mais jovem do que hoje, e esse senhor, gentil, já tinha assim uma idade elevada, e falava inglês, e disse: Senhor, eu preciso conversar com o senhor. E posso convidá-lo para uma taça de chá, para um copo de chá? E já estava então com o homem nesse prédio bonito, onde estava a entrada lá, e a taça de chá. E a primeira pergunta foi: você conhece um homem, o senhor conhece um homem chamado William Brennan? E ele, um palestinense, não judeu, um palestinense. Um palestino do rei Jorge VI havia sido colocado como homem que cuidava por toda a região lá. Um palestino. E eu vos digo, foi um dia abençoado. O homem, ele tinha lido o livro de Gordon Lindsay sobre o irmão Branham, um homem enviado por Deus. E agora ele me olhou e pensou consigo mesmo: talvez, talvez esse homem possa conhecer aquele homem, e assim foi. E nós inclinamos nossos joelhos e agradecemos a Deus de coração pelo dia que Ele havia feito. Há simplesmente vivências que permanecem, até, sim, até o fim da vida e provavelmente além disso ainda. Então, o Senhor tem o seu caminho conosco e se temos que passar por provações, então elas pertencem simplesmente a isso. E se servem para que nós nos tornemos ou sejamos mantidos humildes, então cada provação através da qual tivemos que passar valeu a pena. Mas hoje deve ser um dia especial para todos nós. Um dia que o Senhor fez. E ninguém deve sair daqui como Ele chegou. Nós podemos colocar nossos pedidos, trazer nossos pedidos ao Senhor, e Ele responderá. Ele hoje ainda é o mesmo que Ele foi ontem. E se nós aqui, nesse lugar, no primeiro fim de semana, nós temos que tocar temas que em todo o mundo se tornaram necessários, então, por favor, tenham paciência comigo e conosco. Não se trata somente de nós que estamos reunidos aqui, trata-se simplesmente de todos em todo o mundo. Se hoje, nesse lugar, eu digo a sedução, os ensinamentos errados, as doutrinas erradas, os desvios da Santa Escritura jamais foram assim tão terríveis como são hoje. Enquanto em todas as igrejas e igrejas livres, comunidades cristãs, se fossem lá, isso não se preocuparia tanto mais. Mas se estão no círculo daqueles que se referem ao irmão Branham, então a dor se torna cada vez maior. Ainda hoje veio um telefonema. Se eu creio que o retorno de Jesus Cristo já aconteceu. É simplesmente incompreensível como o espírito do engano, o espírito da mentira, tomou sobremão em aqueles que colocaram a palavra da verdade de lado e creem suas próprias interpretações e não percebem que suas interpretações, de fato, vêm da outra fonte. Por isto, eu li a palavra, permanece ainda mais. Deus é verdadeiro. Mesmo que toda palavra de homens, todo homem é um mentiroso. E o que nós lemos de Paulo, ele somente pregou aquilo, o que Deus, nós lemos mais uma vez, em Atos 26, a última parte do versículo 22, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Esta é a minha posição, esta é a nossa posição. Nós não falamos nada a não ser aquilo que já foi dito, e nisto permanece em toda a eternidade. E então vem algo novo, um homem da Nigéria, oitavo mensageiro, e diz: agora Deus não está utilizando um sábio, Deus está utilizando uma pessoa de cor, de outra raça negra, para cumprir a sua obra. E o telefonema vem, eu estou surpreso, e eu quero dizer isso em toda clareza, nesse lugar. Aonde quer que houver um espírito nacional ou algum espírito se torna perceptível, o Espírito de Deus não pode estar atuante. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E Deus, Ele criou toda a humanidade. E eu lerei a vocês as passagens bíblicas com intenção, para que todos saibam que Deus é o único Criador e que todas as pessoas que moram sobre a terra, voltando, têm sua origem em Adão. Vamos ler as passagens dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos 17. E aqui está, no versículo 24 a 26 está escrito: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E agora vem o versículo que todos nós poderíamos sublinhar: Ele, o Criador, e de um só fez todas as raças dos homens para que habitarem sobre toda a face da terra. Digam amém. Amém. Todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra. Vamos ler adiante. Então, isso se referindo a Adão, e a Deus determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Vamos ler a primeira parte mais uma vez. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra. E mais uma vez, amém. Em Gênesis 6, nós temos a descrição daquilo que aconteceu quando aconteceu a mistura, e nós temos o resultado: dilúvio, que Deus, com aquilo que se referia à mistura, Ele queria fazer um fim, fez um fim a isso. Isso poderíamos ler Gênesis 6, 7 e 8. E então nós chegamos ao capítulo 9, Gênesis 9, a partir do versículo 11 a 13. Sim, estabeleço, Gênesis 9, versículo 11, sim, estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Então os versículos 17 a 19, disse Deus a Noé ainda: esse é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E agora vem o mais importante. Ora, versículo 18 e 19. Ora, os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e destes foi povoada toda a terra. O amém não foi alto o suficiente. Desses três, a toda a terra foi povoada. Então, por favor, não um espírito de raças, não um espírito de nacionalidades, mas sim Espírito Santo, possa dirigir, estar entre o povo de Deus e sobre toda a terra. Se para isto ainda lermos as primeiras promessas que Deus no Velho Testamento, que em Abraão todos os povos da terra serão abençoados, então há de fato as mais maravilhosas passagens bíblicas no Velho e também no Novo Testamento, onde nos é dito, na palavra de Deus é dito o que o Senhor fez e também como essas coisas tomaram seu caminho. Nós poderíamos até ir até Gênesis 11, e a partir do versículo 6, e disse que até o ponto da construção da Torre de Babel só havia uma única língua na terra. Isso durou cerca de 1.757 anos, onde havia somente uma única língua sobre a terra, de Adão até a construção da Torre de Babel. E então o Senhor cuidou para que a torre caísse e as línguas, e contasse a confusão da linguagem. Então nós chegamos aos Atos Apóstolos 2, quando no dia de Pentecostes, 16 diferentes nacionalidades estavam reunidas em Jerusalém, e a primeira pregação sobre a direção do Espírito Santo é feita, e então um fala com o outro. Não estamos ouvindo todos, cada um na sua própria língua. O homem que estava falando tinha uma língua, falou uma língua, mas todos os reunidos que estavam reunidos estavam ouvindo aquilo que estava sendo dito em suas próprias línguas. Parda, Edelmel, todos estão contados lá em Atos dos Apóstolos, no segundo capítulo. Então Deus, Ele fez um fim à confusão da linguagem, e a igreja neotestamentária, Ele deu a capacidade de ouvir a verdadeira palavra de Deus em todas as línguas e recebê-la revelada pelo Espírito Santo. E então, se pensamos sobre isso, que no princípio, na origem, havia somente uma língua, um conhecimento, um ensinamento entre o povo de Deus E o que aconteceu depois? Depois vieram de novo mistura, confusão, porque as pessoas não permaneceram sob a direção do Espírito Santo. Vamos ler ainda o que se refere aos povos, ou seja, de Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, aqui o homem de Deus recebeu a ordem em comparação com todos os outros profetas. Ele deveria ser um profeta dos povos. Jeremias capítulo 1, aqui nós lemos versículo 4 até 5. Jeremias 1, versículo 4 e 5. Ora, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Versículo 7. Mas o Senhor me respondeu: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Simplesmente faz parte da missão divina de falar somente aquilo o que Deus tem a dizer, de divulgar somente aquilo que Ele quer que seja divulgado. Então, versículo 12, então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Homem de Deus, sim, eu te enviarei às nações. Você viu corretamente tudo o que eu te comissionei. Isso deverás falar. E então, o Senhor dá a promessa: eu cuido, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Em Gênesis 12, Deus deu a primeira promessa que todos os povos da terra deveriam ser abençoados e também foram abençoados. Gênesis 12, e aqui nós lemos versículo 3, Gênesis capítulo 12, versículo 3, abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou todas as nações, e quem vier aos diversos países, estive na Índia, se eu me lembro, há cerca de 16 línguas principais, mas centenas de dialetos, as mais diversas direções têm suas próprias línguas, e aqui está escrito: deverão ser abençoados todas as nações da terra, em todos os povos, línguas. Deus tem o seu povo eleito. Vamos diretamente para o ponto culminante, para Apocalipse, no capítulo 5, onde nos é dito quem faz parte dos eleitos, dos justos, levados à perfeição. Aqui está Apocalipse 5, nós lemos versículo 9 e 10, e Apocalipse 5, versículo 9 e 10, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Isto é, este é o rebanho aperfeiçoado, que pelo sangue do Cordeiro, de todos os povos, línguas, nações e tribos, foi comprado. Versículo 10. E para o nosso Deus, os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Após as bodas de casamento, nós voltamos para com o nosso Senhor, nós entrarmos para termos o reinado de todos os povos, línguas e nações. Especialmente nossos irmãos do nosso país, dos países vizinhos, quando o irmão colocou a afirmação que a luz, a coluna de fogo, não está sobre nenhum branco, está somente sobre mim. Então começou isso. Então começou. Está entre europeus, e ele é o único, e diz, a coluna de fogo não está sobre todos, não apareceu sobre todos os outros, está apareceu sobre mim. E há, então vem o próprio eu aqui. E onde o próprio eu surge, então vem a queda. Então vem a queda. No momento quando Lúcifer, que era o anjo de luz, disse, eu quero. Nesse momento havia acontecido, foi tarde demais. E eu digo mais uma vez, não espírito de partição, de partidos, não espírito de uma raça, nem espírito político, nem espírito nacionalista, nacional, mas sim espírito santo e que possa ordenar e estar sobre o povo de Deus agora e em toda a eternidade. Então nós lemos, sim, amém, em Deuteronômio 32, essa é a finalização do profeta Moisés, que pôde passar por um período, que pôde esboçar um período extraordinário da história de salvação. E aqui nós lemos Deuteronômio 32, versículo 21. Deuteronômio 32, versículo 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com uma nação insensata os despertarei a ira. E com essa palavra temos que ir diretamente ao profeta Oséias para sabermos o que Deus disse aos profetas através disso. Oséias, capítulo 2, e aqui nós lemos, pelo contexto, nós lemos todo o primeiro versículo. Oséias 2, versículo 1. Dizei a vossos irmãos, todavia o número, Oséias 1, versículo 10, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada, e no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois os filhos do Deus vivo. Romanos, capítulo 9, aqui Paulo, no Novo Testamento, ele tomou esse pensamento, bem de pensamento antigo, Romanos, capítulo 9, e aqui nós lemos versículo 24, 25 e 26. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como diz ele também em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E agora vem o poderoso. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então, Deus, ele inclui todos, entre a incredulidade, para todos aqueles que creem, ele possa se revelar a eles, pode se revelar a eles. Irmãos e irmãs, está no último tempo, especialmente no coração, que todos os ouvintes sejam conectados com Deus. Eu não sei se eu deveria dizer, mas eu simplesmente, eu carrego grande dor sobre que através do maior ministério que Deus deu nos últimos 2000 anos, que não foi possível fazer a ligação com Deus. E a ligação parece estar com o carregador da palavra. E repetidamente, o profeta e o profeta. Eu quero, e Deus quer, que antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, em todos os crentes, a ligação com Deus seja restabelecida. Não para o carregador da palavra, mas sim para a palavra, de volta à palavra. Naturalmente, o irmão Branham não tem culpa, assim como Paulo não tem culpa, e eu também não terei, mas isso se tornou um desejo, um pedido de fato, que pessoas não olhem para um homem de Deus, mas sim para o Senhor, que de fato possamos conseguir de receber a ligação de Deus para nós, de estabelecer essa ligação. Assim está escrito, que todos serão ensinados por Deus. Então, não de um profeta, não de um apóstolo, mas sim de Deus ensinados. Vamos para os Atos Apóstolos 22 e 26, de volta. Tu abrirá os seus olhos, e então ele diz, eu não preguei nada além daquilo que Moisés e os profetas já haviam dito. Isto é simplesmente nosso pedido hoje. Tem que acontecer algo fundamental. O povo de Deus tem que voltar, ser chamado de volta e guiado de volta para Deus e sua palavra. E por isto, nós temos que colocar o peso que tudo o que é crido e pregado e ensinado já esteja sendo ensinado nesse livro, feito, sim, e no total, como conselho de Deus, já tenha sido pregado e anunciado. E eu creio que a igreja noiva é nascida de Deus, assim como o Filho de Deus, através do Espírito Santo, foi concebido. Assim, o Espírito Santo veio sobre nós, que ouvimos a palavra da promessa e cremos nela. E a nova vida que Deus nos deu, você não atuou, você creu, mas Deus em você e em mim, em nós, Ele atuou. E então, vem a ligação com nosso Senhor e Redentor. Em Romanos, no capítulo 8, nós temos o testemunho maravilhoso. Eu somente lerei versículo 29, Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus não faz coisa pela metade, Deus faz uma coisa completa. E nosso Senhor e Redentor, Ele veio num corpo carnal e se tornou revelado em carne, a palavra se tornou carne e morou entre nós. E o preço para nossa redenção, para pagar o preço por nossa redenção, para que nós, no fim, nós possamos, no aperfeiçoamento, sejamos transformados à imagem do Filho de Deus. Que alto chamado, que graça Deus nos deu. Irmãos e irmãs, se ainda podemos mencionar isso, quando foi ontem ou anteontem o chamado por telefone, mas agora não somente 500 milhões, mas acima de 600 milhões de pentecostais e carismáticos em todo o mundo, acima de 600 milhões que todos colocam de ter recebido o Espírito Santo e com muita pompa e com muita música e com acompanhamento praticamente se exaltam. E eu tenho a pergunta então, mas todos esses acima de 600 milhões não estão todos dentro, não permaneceram no ensinamento trinitário? Não permaneceram todos no batismo trinitário? E então, eu, de fato, algumas palavras têm que ser ditas em toda a seriedade. Mateus 7 nos guia, do versículo 21, claramente, diante dos olhos, muitos naquele dia virão a mim e falarão: nós não fizemos no teu nome. E quando chega no ponto, então, e essas mesmas pessoas são citadas, e uma vez, em Berlim, diretamente me deixou sentir, mas com toda ira, um dos melhores carismáticos, até o presidente, como eles dizem, de um partido fiel à Bíblia na República aqui da Alemanha. Então, quando se tratou do batismo em nome de Jesus Cristo, então, não havia muito mais de carismático. Então, foi simplesmente um ato de raiva. O irmão Menor estava próximo. Isso foi realmente uma expressão de raiva que aconteceu. As pessoas permanecem no engano e permanecem no ensinamento romano, numa tradição romana, e mesmo assim, eles, a si mesmos, e se simulam algo para si mesmos e a outros. E por isso está escrito de antemão, em Mateus 7, do versículo 21, muitos chegarão naquele dia para mim, a mim, e dirão: no teu nome não profetizamos, não fizemos grandes sinais e milagres. E o que o Senhor diz? Apartai-vos de vós, vocês que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Tem que ser dito claramente que a verdadeira palavra somente saiu de Jerusalém. Isso pode ser lido. Eu anotei aqui. No Velho Testamento está escrito do Deus único 6.305 vezes. Desse Deus único, além do qual não há outro, não houve e eternamente não haverá. E então tem que ser dito claramente que somente após o concílio da Niceia, os pagãos carregaram as suas tradições pagãs, não conheciam a Deus, não conheciam nem o Velho nem o Novo Testamento e estavam atuando contra os judeus, especialmente eles inventaram o ensinamento trinitário que estava direcionado contra os judeus que criam num Deus único. E assim teve o seu início. Nós sequer queremos entrar em detalhes nisto, mas isso nós compreendemos que todos que pertencem à Igreja de Jesus Cristo, da Igreja Noiva do Cordeiro, têm que ser chamados para fora antes que venha a finalização. E nós temos que voltar ao ensinamento original e à prática original, uma mistura. Deus não suportará. Isso simplesmente não é possível. Lavados no sangue do Cordeiro, santificados na palavra da verdade, selados com o Espírito Santo para o dia da nossa libertação corporal. E se ainda quisermos incluir o Velho Testamento, onde Deus deu as promessas, o que iria acontecer, nós frequentemente já nesse lugar falamos. Simplesmente trata-se da semente divina somente, que pode servir a Deus. Todos outros permanecerão nos seus próprios caminhos, caminharão adiante assim. Ninguém se deixará parar em todas as igrejas livres. Todos continuarão fazer as coisas assim como hoje. Somente os chamados para fora. E eles, se ouvem o chamado, não podem mais falar com carne e sangue. Imaginem que alguém ouve a pregação do dia de hoje, que Deus, de fato, é um. E essa pessoa vai então para o próximo padre, ou pregador, ou pastor, e diz o que ele fará diretamente. Todos dizem isso. Todos dão resposta a isso, que perguntam sobre isso. Então, você não leu Gênesis 1, versículo 26, onde está escrito, deixa-nos fazer pessoas, e então eles começam a mexer até que eles tenham colocado a pessoa em alguma posição. Algum profeta, algum apóstolo utilizou essa passagem bíblica para fazer mais pessoas, para colocar mais pessoas no lugar? Não, e mais uma vez não. Mas esta é a primeira passagem que cada padre, cada pregador, cada evangelista, cada carismático já está pronto, já na língua. Sim, deixe-nos. No lugar deles, eu leria mais. Adiante, eu também leria Gênesis 11, onde Deus, o Senhor, diz, nós queremos descer. Eu até leria adiante Gênesis 18, quando o Senhor, com dois anjos, visitou Abraão. Então ele diz, três homens vieram, ele lhes lavou os pés e preparou a ceia, deixou preparar a ceia e abateu o cordeiro, deixou fazer um bolo. Então os dois homens, os dois anjos foram para Sodoma e chegaram ainda à noite, e o Senhor permaneceu com Abraão. Eu já disse isso aqui, ou no último domingo em Zurique, ou Salzburgo, eu não sei mais exatamente. Em todo caso, em Stuttgart, num certo lugar, havia um evangelista americano numa grande tenda, eu traduzi, e esse evangelista disse, de repente, em Gênesis 18, está escrito algo maravilhoso, aconteceu algo maravilhoso, então a Santa Trindade veio a Abraão. E assim, como o irmão Frank pode ser, eu chamei claramente no microfone, isto eu não creio. E vocês podem imaginar como então estava na tenda a situação. Mas é simplesmente horrível. As interpretações, eu não posso suportar. O Espírito da Verdade guia para a Palavra da Verdade e tudo mais são interpretações feitas por homens. Vocês todos conhecem Jó, poderiam ler Jó de 38, de 4 a 7, que todos os anjos estavam presentes quando Deus criou a terra. Vocês poderiam ler adiante também, como profetas Isaías, capítulo 6, eles poderiam ler adiante, em Ezequiel, capítulo 1, eles ainda poderiam ler anteriormente o que Miqueias vivenciou, o que ele ouviu e o que ele viu. Eu vi o Senhor sentado no trono e os exércitos celestiais à sua direita e à sua esquerda, e ele ouve o falar no céu. Quem estará com Ahab? Tudo está escrito. O Senhor sempre estava cercado de anjos, rodeado de anjos, por todo o Velho Testamento. Por isto, nós simplesmente não suportamos uma única interpretação sequer. Mas é necessário do direcionamento e guiação do Espírito Santo em todas essas passagens bíblicas para recebermos o contexto do Velho para o Novo Testamento. Irmãos e irmãs, nós não seguimos fábulas engenhosas, nós não vos guiamos ao erro, nós vos trouxemos do desvio de volta para a palavra através da graça de nosso Deus. E todos vocês têm o direito de lerem se aquilo que é pregado está de acordo com a palavra. Pois assim está em Apocalipse 2, está escrito, tu os provastes, aqueles que se deram como apóstolos e reconhecerem mentirosos entre eles. Porque aquilo que eles ensinaram e fizeram não estava de acordo com aquilo o que os apóstolos do princípio ensinaram e pregaram. E então veio naturalmente a sedução através de Jezebel, tudo pode ser lido. Então, nós podemos até, pode-se até se referir a Efésios 4, e mesmo assim não ter parte do que está escrito lá. Deixe-me, em toda brevidade, ainda mencionar. Em Efésios, no capítulo 4, nós temos o que se refere aos ministérios na igreja. Aqui nos é dito que o Senhor, ele desceu nos lugares profundos da terra, em Efésios 4, a partir do versículo 8, e aqui segue então, versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas e para preencher todo o espaço, todo o universo, na tradução alemã. E ele pode dizer, me foi dado todo o poder sobre o céu e a terra. Então está escrito, e ele deu uns como apóstolos e outros como profetas, ele. Não alguém a si mesmo, mas ele. E outros como profetas e outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. E tal ministério em algum, pode ser algum lugar, então ele tem que estar de acordo com o original. Então segue adiante, tendo em vista, em ligação com 1 Coríntios 28, 12, 28, Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, ensinadores e assim por diante. Deus, ele colocou, Deus colocou. Então nós lemos adiante para que os ministérios foram colocados na igreja. Não para que alguém venha e profira um novo ensinamento e crie uma partição e funde uma nova igreja, mas sim, como está escrito aqui, a partir do versículo 12, com referência aos cinco ministérios, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não para a partição, mas sim para a edificação do corpo de Cristo. E para quê? Versículo 13 está escrito, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tais ministérios precisamos para edificação da igreja total. Todas as igrejas locais, onde quer que estejam, devem vivenciar essa edificação. E a vivenciarão, pois ele pertence à plena restauração e tudo será trazido ao estado correto até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E então, vem versículo 14, diretamente com um peso total, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Eu digo com grande dor, tanto quanto que está acontecendo sobre a terra hoje, não houve no passado sobre a terra. E todos referenciam aquilo que Deus fez no nosso tempo, e todos, eu queria dizer quase todos, têm pensamento que o ministério do profeta não está totalmente terminado, que ele voltará e ensinam aberta e livremente que a ressurreição dos que morreram em Cristo acontecerá quando a costa ocidental se partir e Los Angeles afundar no mar. O que eu tenho disso? E então é dito que o ministério talvez será 30, 40 dias com o irmão Branham numa tenda, acontecerá. Eu não preciso de um ministério de 30 ou 40 dias que em algum lugar acontecerá numa tenda. Eu preciso da Santa Escritura para orientação, para saber que Deus, Ele mesmo, Ele cumpre o seu plano de redenção, assim como Ele cumpriu o seu plano de criação. E que não um profeta, mas sim o Senhor, Ele mesmo, Ele fará a finalização que Ele disse, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito acontecerá, diz o Senhor. Então, por um poderoso atuar do Espírito que que ao mesmo tempo tomará todos os povos e tribos em todo o mundo, então Deus receberá toda a honra e todo o louvor. Então, não mais adiante de ser levados para algum vento de ensinamento, e de fato, disto, não há somente ventos, alguns ventos, alguns já se tornaram, já se desenvolveram a redemoinhos, e muitas coisas, e quão gratos podemos ser. Nós não nos envergonhamos da palavra de Deus, e nós falamos mais uma vez, de todo o coração, Deus somente é verdadeiro, e a palavra de Deus somente é verdadeira, e tudo o que apóstolos e profetas, seja no Velho e no Novo Testamento, o que eles disseram, escreveram, isso nós respeitamos, isso nós cremos, e isto acontecerá assim como Deus disse. Nós não precisamos de ninguém que ainda interprete, mas sim o significado já nos foi dado pela graça. Vamos resumir. Deus tem um plano de salvação, um plano de redenção que Ele está levando ao seu completamento nesses dias. Ele deu promessas, cuida da sua palavra para levá-las ao seu cumprimento. E de todos os povos, línguas e nações, de todas as cores, de todas as nações, Ele está chamando seu povo para fora. Nós podemos, com corações gratos, dizer do continente africano, Deus não somente tem milhares, mas alguns milhões Ele chamou para fora. Sejamos gratos. O número tem que estar completo. E quando o último tiver sido chamado para fora, então as trombetas ressoarão e a voz do arcanjo e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando então será dito, e eles, quando é dito, eles vieram aos santos e dirão bom dia? Não, isso eu não creio. Eu creio que a ressurreição acontecerá e que diretamente acontecerá a transformação. E como está escrito, em um instante, em um momento, não em dias ou semanas, em um momento acontecerá. Quanto tempo o atuar sobrenatural será na igreja eleita? Isso deixamos com Deus. Nós não estamos aqui para especular, não fomos chamados para especular, nós somos chamados para crer, e nós queremos estar lá. Nós queremos estar lá quando Deus cumprir a sua palavra nesse tempo. Por isso eu peço-vos a todos, creiam como a Escritura diz e o que a Escritura diz, e não creiam a nada o que não vem, não é pregado, não pode ser pregado da Bíblia. Vocês estão de acordo com isso? Nosso tempo passou, mas isso me move simplesmente. Algumas coisas que precisam ser ressaltadas pela veracidade de Deus e pela palavra de Deus. Nós, se Deus quiser, amanhã ainda entraremos brevemente nesse tema. Deus não nos deixou em claridade. E a sua palavra e tudo que foi revelado ao irmão Branham está em concordância, mostrou em concordância com a sua palavra, e com toda a verdade nós podemos dizer, Paulo diz uma vez, tão certo quanto a verdade de Cristo mora em mim, assim trata-se que Deus chegue ao seu direito em nós, que de fato, nenhum outro espírito, de alguma forma, possa se tornar presente, mas sim que o Espírito Santo nos possa guiar em toda a verdade. Nenhum espírito nacionalista, nenhum espírito de uma raça, nada, e mais uma vez nada, senão o Espírito Santo deve vir sobre nós, e o poder do Altíssimo deve estar sobre nós, e a palavra deve se tornar verdadeira, se tornar carne, deve se encontrar seu cumprimento na igreja noiva de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não somos gratos que Deus também agora, de todos os povos, está chamando para fora. Imaginem, se tivesse somente escrito, o Evangelho deve ser pregado a todos os povos para testemunho. Isso seria, e se tivesse ficado assim, como nos dias do nosso Senhor e nos dias de Paulo, que necessitaríamos de semanas para fazer uma viagem, seja para Roma ou seja para algum outro lugar. Hoje, necessita-se de apenas horas e estamos em algum lugar no fim da terra. Deus também, para isto, cuidou. Eu digo isto com intenção agora. Isso não foi dado a nenhum homem de Deus até hoje. 147 países que meus pés pisaram, e a preciosa e santa palavra de Deus, o eterno evangelho, a maravilhosa palavra de Deus. Eu não preciso voltar atrás nenhuma pregação das 120 mil pregações. Eu só preciso dizer aquilo que Deus disse em sua palavra. Eu sou muito grato ao Senhor por Ele ter mantido a sua mão sobre mim. E também como profeta Jeremias, tudo que eu te comissionar, tudo que ordenar, tudo irás. E isso eu faço. O que o Senhor me disse, eu te enviarei de cidade a cidade para pregar a minha palavra. Isto permanece santo e mais uma vez santo. Não pensamento próprio, somente a palavra de Deus é pregada, será pregada, assim como o Senhor, com todo poder, Ele disse naquele. Assim agradecemos ao nosso Deus por isso, que Ele nos deixou sóbrios, nos manteve sóbrios, nos mantém na sua graça, no seu amor, na sua palavra, nos manteve. E nós caminhamos juntos adiante na fé, amamos uns aos outros com amor divino, e nós percebemos, nós podemos, de todos os povos e línguas e tribos, nós podemos estar reunidos, e somos um coração e uma só alma. Na glória, assim nós lemos em Apocalipse 5, nós também seremos todos, estaremos no Senhor, de todos os povos, línguas e nações. Nosso Deus é um grande Deus, Ele se revelou a nós em Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus, que é glorificado em toda a eternidade, para todo sempre, amém? Nós recebemos revelado pela graça, e com Deus só funciona com revelação. Sem revelação, com Deus não funciona nada. A verdadeira fé é revelação em ligação com a promessa que Deus nos deu. Devo dizer mais uma vez, verdadeira fé é revelação em ligação com a promessa que Deus nos deu. Então, vamos crer as promessas, e assim elas nos serão reveladas e nós encontramos a ligação com Deus. Não esqueçam, a pregação está aí para vos ligar com Deus. Ligar com Deus. Assim como está escrito, eles não viram ninguém além de que Jesus. De Jesus. Até no monte da transfiguração, Moisés e Elias, e Pedro queria fazer três tendas, e então, quando tudo havia chegado ao seu fim, e a voz da nuvem sobrenatural havia surgido, de repente, Moisés não estava mais sendo visto, Elias não estava mais a ser visto, somente Jesus Cristo podia ser visto. Então, o Senhor, Ele quer nos trazer, que nós não falamos, é esse, aquele, que nós vejamos somente Jesus, que está caminhando entre os sete candeeiros de ouro, que está falando conosco, que revelando a sua vontade para nós, a sua palavra. Assim como foi dito a Paulo, eu te envio às nações para que você, através da tua pregação da palavra, abra-lhes os olhos, através da pregação da palavra, as pessoas que creem a palavra, os olhos lhes são abertos, e então pode ser dito, santos, bem-aventurados são os seus olhos, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Deus vos deu, bem-aventurados, bocas e ouvidos, olhos e ouvidos, aleluia, louvado e glorificado seja Deus nosso Senhor, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar, vamos cantar como frequentemente os coros, e então nós cantaremos o novo coro do Cântico Pentecostal número 18, quem me derais, mas vamos cantar primeiramente assim como sou, assim tem que ser. Talvez as irmãs tenham ainda um hino cabível, mas esse cântico número 28, no hinário pentecostal, especialmente o último versículo, louvor, honra e glória seja para sempre trazido a ti o Cordeiro que do pecado nos salvou. Isto, nas últimas semanas, eu creio que cantei acima de 100 vezes, sempre e repetidamente, louvor, honra e glória seja sempre trazido a ti. As irmãs vêm aqui, vamos cantar isso assim, louvor,
sollst mein Führer sein. Dir will ich mich ganz vertrauen, Seele, Geist und Leib sind dein. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichter, ob er uns auch dunkel scheint. Sonne, die vom Kreuz hernieder leuchtet stets auf meinem Pfad, so kann ich nicht mehr seine Gnade. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Geht's auch hin am Abgrundsrande, wo man fürchtet hinzuschauen, gilt's das feste Opfer bringen, lass ich mir doch nimmer grauen. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Denn mein Heiland hat's verheißen, dass mir nichts mehr schaden kann. Seiner Weisheit, seinem Willen bin ich fröhlich untertan. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint.
Amém.
Amém. Vamos inclinar nossas cabeças para oração e deixe-me perguntar se hoje, talvez, alguns aqui que tomaram, que ainda não tomaram totalmente a sua decisão para o Senhor, seja a sua conversão, suas vivências pessoais, ou a palavra da promessa, se vocês têm o desejo de caminhar em todo o caminho com Deus, o caminho da fé, o caminho da obediência com o Senhor, andar com Ele, e vocês sentem que ainda há algo que vos mantém para trás, nós queremos orar por vocês, e nós queremos orar para vocês, e crer com vocês, crer por vocês. O tempo é sério, o Senhor está chamando os últimos para fora, e todos que têm pedidos ou problemas especiais, independentemente que seja no casamento, na família, no trabalho, onde quer que seja, nós colocamos diante do Senhor tudo e olhamos não para as circunstâncias, olhamos para o Senhor. Ele ordena que a tormenta se aparte e as ondas se acalmem. Ele faz um caminho onde sequer havia um caminho. Ele pode partir o Mar Vermelho, ele pode partir o Jordão, ele pode fazer jorrar água da rocha. Ele pode tudo, e queremos confiar nele enquanto temos nossos olhos fechados, inclinadas nossas cabeças na fé, estamos em oração. Posso pedir, quem quer elevar a mão, se querem ser incluídos na oração, obrigado. Sim, alguns, sim, obrigado. Sim, em todos os lugares, a mãos elevadas. Oh Deus, a tua palavra não voltou vazia, Ela cumpre aquilo para o qual tu a enviaste. Tu abres os olhos, os corações, tu dás revelação através do seu Santo Espírito. Amado Senhor, aconteça que todos que hoje ouviram a tua palavra sejam trazidos ao estado correto, que possam crer, como a Escritura diz, que ninguém esteja acima da Escritura, mas sim permaneça na palavra, como tu mesmo dissestes. Se permaneceres em mim e as minhas palavras em vós, e tu dissestes, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amado Senhor, que a plena redenção, pleno perdão, plena cura aconteça aqui e agora, através do teu poder. Tu ressuscitastes e dissestes, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. E então segue, por isto, ao ressuscitado, porque te foi dado todo o poder, por isto vão a todo mundo, e por isto nós fomos a todo mundo, e nós pregamos a tua palavra, confirma através de sinais e milagres. Nós te agradecemos de coração por isso. Também hoje à noite, tu estás presente, tu salvastes, tu perdoastes, deste perdão, tu reconciliastes, graça e salva e cura, tu deste cura pela graça. A ti, ao fiel Senhor, nós falamos de coração, obrigado, e glorificamos o teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia! Irmãos e irmãs, alegrai-vos no Senhor, digam gratidão ao Senhor, porque Ele falou conosco, Ele se revelou a nós, Ele está presente. Aleluia! Aleluia!
Aleluia!
Glória e honra! Glória e honra! Glória e honra! Nós damos a honra somente a Jesus. E o que nós já cantamos há pouco, do hino 26, mais uma vez, o último versículo, louvor, honra e glória seja trazido para sempre a ti o Cordeiro, que do pecado nos salvou. Vamos cantar de todo o coração. Mais uma vez.
Aleluia, Aleluia, Amém.
Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós te agradecemos por teres abençoado, e nós te pedimos agora, abençoa em Edmonton, abençoa em todo o Canadá, em todos os Estados Unidos, em toda a África, abençoe também a Nova Zelândia, a Austrália, abençoe na Rússia, abençoe na Moldávia, abençoe todos os lugares, ó Senhor, onde os nossos irmãos estão vindo juntamente, nossas irmãs estão vendo, abençoe na Romênia, sim, abençoe em todos os lugares, ó Senhor, em toda a Europa, e que a noiva, no mesmo passo, de volta ao passo, que a tua palavra, com todo o poder, possa sair para cumprir aquilo para o qual tu a enviaste. Abençoe também em Chennai, todos que estão vindo. Abençoe em Nairobi. Abençoe em todos os lugares. Ó Deus, abençoe em Kinshasa. Abençoe mais uma vez, ó Senhor, em todo o mundo. Abençoe na Finlândia, Suécia, Dinamarca. Abençoe em todos os lugares. Ó Deus, quão maravilhoso tu guiaste todas as coisas. Nós te agradecemos por nossos irmãos que dominam diferentes línguas, tu os trouxestes para cá. E os irmãos que cuidam da técnica, trouxestes para cá. Tu trouxestes o teu povo para cá, para que a tua palavra possa ser pregada, divulgada. Tudo os fizestes tu, Senhor. Nós damos a honra a ti. E falamos mais uma vez um aleluia. Aleluia. A ti, ao Cordeiro, o teu morrer valeu a pena, o teu derramar de sangue valeu a pena. Tu tens um rebanho comprado pelo teu sangue na terra, de todos os povos, línguas e nações. Para isso, nós falamos a ti de coração, obrigado, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E todos digam aleluia. E todos digam amém. 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 Amém.